Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando de modo agradável e digno do Senhor. Capítulo 6. Posturas práticas que acompanham o apresentar-se ou o andar de modo aceitável ou digno de Deus. Uma vez que um cristão compreende o quão digno é o Senhor e que por causa da dignidade de Deus também é digno ele andar de modo agradável, aceitável ou digno do Senhor, compreendendo, ainda, que poder andar deste modo é na realidade um inestimável privilégio que lhe foi concedido por Deus, este cristão também pode avançar para uma compreensão mais precisa ou pormenorizada deste aspecto do seu chamado no Senhor, conforme exemplificado no texto a seguir. Efésios 4, 1-7. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Depois que um cristão compreende que ele foi chamado a andar de modo digno na sua vocação celestial por haver um só Senhor, um só Espírito e um só Deus e Pai celestial sobre todos, e que, por isto, Deus é digno de receber o andar digno dos cristãos, este cristão também pode colocar a sua atenção nos principais aspectos práticos que estão associados ao caminhar de modo digno do Senhor. Depois de ter os olhos iluminados sobre a relevância do andar de modo digno do Senhor por causa da dignidade do próprio Senhor e por causa do benefício do andar deste modo, um cristão também está mais apto a perceber que os aspectos práticos do andar de modo digno de Deus apresentam também uma série de novas posturas e ações para a sua vida, mas que muitas vezes não são consideradas tão dignas nas práticas das pessoas que não seguem ao Senhor no mundo presente. Efésios 5, 8-10. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O andar de modo digno de Deus, o qual também é a expressão do modo digno de viver em Deus traduzido em ações práticas no dia a dia no mundo presente, caminha junto com as posturas e ações de humildade, mansidão, longanimidade, bondade e outros aspectos que para muitas pessoas no mundo são considerados como expressões de fraqueza e não de expressões efetivas de dignidade. Portanto, também neste ponto em que o cristão é chamado a acrescentar posturas dignas do Senhor no seu andar agradável a Deus, retornamos mais uma vez ao aspecto da necessidade de conhecer mais amplamente a glória do Senhor para saber o que é valioso para Deus, ainda que não o seja aos olhos do mundo, pois aquilo que é digno perante o Senhor para ser associado pelo cristão no seu andar no mundo também é aquilo que faz parte das virtudes do próprio Senhor. Aprender a andar de modo digno de Deus também engloba aprender sobre como o Senhor é e quais são as suas virtudes, pois no quesito de acrescentar posturas dignas ao andar na vocação de Deus, o Senhor chama os cristãos basicamente para eles adotarem ou acrescentarem as virtudes e posturas que há no próprio Senhor, conforme também é mencionado nos textos que seguem abaixo. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Efésios 5, 1-2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ao chamar os cristãos para andarem no mundo de modo digno de Deus, mesmo que o mundo esteja envolto em corrupção ou escuridão e resista ao Senhor, Deus não o faz sem que também os chame a olharem primeiramente para Ele, pois com os olhos fitos no Senhor e nas suas virtudes, um cristão pode ter sempre à sua frente o modelo supremo e perfeito de virtudes e posturas que lhe são necessárias para o andar de modo digno do Senhor. Quanto à provisão para o andar em novidade de vida e em verdadeira piedade, ainda que em meio a um mundo resistente a Deus, o próprio Senhor reiteradamente declarou que é pelo conhecer ao Senhor que um cristão é abundantemente suprido pela graça e paz, bem como pelo qual um cristão também tem as promessas para saber que é chamado para inclusive ser participante da natureza divina ou das virtudes de Deus para que seja sustentado em tudo pelo seu Senhor, aspecto também exposto pelos textos abaixo. Hebreus 12, 1-2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. 2 Pedro 1, 2-4. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quando um cristão compreende que Deus é digno de receber o seu caminhar de maneira digna e em conformidade com o reino celestial, e ainda, este cristão se mantém atento às virtudes da natureza divina, ele também poderá perceber que várias virtudes que tornam Deus digno também são as virtudes que Deus lhe oferece para que ele, o cristão, também possa andar de modo agradável ou digno do Senhor. Ao chamar os cristãos para andarem de modo digno dele, Deus não o faz sem que também lhes conceda um modelo ou exemplo perfeito a ser contemplado e seguido por eles. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É no exemplo e virtudes de Cristo que um cristão pode conhecer as posturas práticas que ele é chamado a associar ao apresentar-se de modo aceitável a Deus ou ao andar de modo digno do Senhor. 1 João 2, 5-6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Desta forma, um cristão é chamado a andar em verdade porque Cristo é a verdade. Um cristão é chamado a andar na justiça celestial porque Cristo foi feito nossa justiça e porque em tudo ele age em justiça. Um cristão é chamado a andar em amor porque Cristo foi nos dado como dádiva do amor de Deus e porque em tudo age segundo o amor de Deus, possibilitando que também nós andemos no amor do Pai Celestial. Vejamos a seguir, então, mais uma pequena lista de exemplos sobre o cristão encontrar no Senhor o modelo para também se portar em semelhança ao seu Senhor. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Romanos 13, 13 até 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Diante do fato de o cristão ser chamado a ser seguidor ou até imitador de Deus nas virtudes que o Senhor quer compartilhar com ele, algumas pessoas procuram contra-argumentar que um indivíduo almejar ser dependente de Deus é um sinal de fraqueza, falta de individualidade ou falta de independência. Entretanto, diante de Deus, é precisamente no almejar querer ser semelhante ao Senhor que o criou que está uma das posições mais honrosas que um indivíduo pode adotar, pois por meio dela, um cristão expressa o seu reconhecimento da dignidade soberana e perfeita de Deus. Enquanto muitos do mundo conclamam que a dignidade está em uma pessoa sempre se mostrar forte, imbatível e independente, isto não é assim diante de Deus, pois diante dele, uma pessoa é reconhecida como digna quando ela declara o quanto ela precisa do Senhor e o quanto ela reconhece que foi criada para viver e andar no Senhor e nele existir e se mover. E sobre aqueles que reconhecem a sua própria fraqueza e dependência de Deus, o Senhor faz com que a graça, a glória e poder de Cristo repousem sobre eles. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 1 Pedro 4, 14, a. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Na primeira e tão sublime epístola de João, também podemos ver que o referencial que o norteava em toda a introdução e toda a sequência desta mesma epístola era ter os olhos sempre fitos em Deus e no Senhor Jesus Cristo, conforme exemplificado abaixo por alguns versos desta mesma epístola. 1 João 1, 1 até 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Mas, 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Similar a João, também um dos salmistas declara o quanto a esperança de tornar-se semelhante ao Senhor, pela contemplação da face do Senhor por meio da justiça celestial, lhe era aprazível, conforme segue. Salmos 17, 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Diante disso, por mais suntuosa ou pomposa que seja a oratória de uma pessoa ou por mais altiva que seja a sua postura, se ela cogita haver nela mesma a suficiência de vida, ela se coloca em contínua postura que não é digna de qualquer estima diante de Deus e que também não deveria ser estimada pelos cristãos. Uma postura em relação à qual o Senhor reiteradamente admoesta a todos os seres humanos, conforme segue. Isaías 2, 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado? Provérbios 3, 5 até 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isaías 2, 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Portanto, uma pessoa que se inclina à possibilidade de ela poder ser sábia e digna dissociada da comunhão e da dependência de Deus também passa a enveredar a sua vida para um caminho de grande risco de enganos e corrompidas ilusões. Jeremias 17, 5 até 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ainda em relação à postura altiva ou de soberba, também a oração de um dos salmistas ensina aos cristãos a buscarem o amparo no Senhor para não caírem e não permanecerem em tão grande mal. Salmos 19, 12 até 14. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim, considerando que o próprio Senhor Jesus Cristo, autor conjuntamente com o Pai Celestial na criação do mundo, Senhor dos senhores e Rei dos reis assentado sobre todo o principado e potestade, tem como uma das virtudes a humildade de coração, como um indivíduo, a não ser por incredulidade ou por fascinação, pode vir a pensar que Deus o considerará digno na sua posição de soberba, altivez ou arrogância. Por mais que uma pessoa se empenhe em querer fazer obras para Deus, o Senhor vê o coração. E é também o que está no coração de uma pessoa que a qualifica para ter o seu andar no mundo reconhecido como digno ou indigno diante do Senhor. Primeiro livro de Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Salmos 40, 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. A inclinação para a carne e a inclinação para a exaltação do ser humano somente em sua condição natural em detrimento da postura de humildade que reconhece ao Senhor como eternamente digno por ele ser o único Senhor, Criador e Redentor eterno não recebem de Deus o reconhecimento de posturas ou de caminhos digno, pois estas inclinações dão para a morte e não para a vida que o Senhor quer que cada ser humano venha a receber. Romanos 8, 5 até 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Desta forma, aqui podemos ver que o ato de considerar a Deus digno, bem como o ato de considerar, por exemplo, a humildade diante de Deus como um posicionamento digno ou uma virtude digna do Senhor, expressam dois aspectos que inevitavelmente necessitam caminhar conjuntamente para que o andar de um cristão seja considerado como digno de Deus. A humildade de continuar reconhecendo a dignidade soberana de Deus e a dependência humilde de Deus no andar de modo digno são, portanto, posturas imprescindíveis para que o cristão também permaneça sendo visto como digno aos olhos do Senhor. E isto se faz necessário para que o cristão também continue a receber a abundante graça celestial para poder andar dignamente nos mais diversos aspectos de sua vida. Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Tiago 4, 6, 7 e 10. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Portanto, assim como a vocação de Deus para um cristão é segundo as virtudes de Deus e não do mundo que resiste ao Senhor, assim também o andar nesta vocação de modo digno de Deus é segundo o que é digno diante do Senhor. 1 Coríntios 1, 26 até 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor.